Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Gustavo Almeida, da Ilan Church em Caxambi. Bem-vindo, pastor Gustavo.
Boa noite, pessoal, e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Alexandre Teixeira, pelo convite. Obrigado aos ouvintes da Rádio 93 FM que estão abrindo agora as portas das suas casas, ou talvez estejam no trânsito, para escutar um pouco daquilo que Deus quer falar conosco essa noite.
Então tá certo, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica para a meditação de hoje.
Texto que está lá em Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo de número 21. Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo de número 21, para nós lermos e meditarmos nesse texto juntos.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então, vamos ler. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos de Deus, teu pai. Quando ouviu que lhe falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhe falou de forma amável. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. E, Senhor, eu quero te pedir, tome todas as pessoas que vão escutar essa pregação em tuas mãos, essa mensagem em tuas mãos. Eu te peço, venha purificar as nossas vidas, blindar as nossas mentes. E nesse momento, que a sua palavra venha entrar como flecha em nossos corações, para que possamos sair daqui hoje aplicando um pouco mais daquilo que é o teu reino, daquilo que é o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje algo que, quando eu entendi, mudou minha vida radicalmente, e eu espero que também mude a sua vida. O poder do perdão. E, cara, é muito difícil a gente perdoar. É muito difícil, às vezes, a gente chegar e simplesmente esquecer tudo aquilo que as pessoas nos fizeram. Como a gente perdoa quem nos ofendeu? Eu e você, todos nós, temos zonas internas que não gostamos de mexer ou trabalhar. Zonas que, quando a gente mexe, traz à tona sentimentos muitas das vezes reprimidos. Sentimentos que muitas das vezes tentamos deixar de lado. E que, quando a gente remexe, coloca em xeque até mesmo a nossa temperança. No meu caso, em particular, por exemplo, eu sei que uma zona de conflito para mim é minha filha. E se algo acontecer com ela, ou se falarem algo dela, provavelmente é algo que eu vou ter dificuldade em entender, perdoar e seguir a vida. E tem pessoas que lidam com isso em diferentes esferas. No trabalho, na rua, nas amizades, talvez até mesmo dentro de casa. E quando falamos em casa, quando falamos em família e quando falamos em perdão, eu não conheço um exemplo tão bom quanto o exemplo de José. José, filho de Jacó com Raquel, foi o 11º filho de Jacó. E foi o primeiro filho de Jacó com aquela que era sua esposa preferida, que era Raquel. E ele era, consequentemente, um dos caçulas. Amado pelo pai, amado pela mãe, E esse amor, muitas das vezes, trouxe privilégios para a vida dele. Apesar de a gente narrar esse cenário, talvez a gente comece a pensar que, poxa, então a vida de José foi muito boa. Mas não. José, ele tinha uma dificuldade extrema em se relacionar com os seus irmãos. E essa dificuldade passava muito pela inveja dos irmãos, pelo rancor dos irmãos, pela forma com que José era privilegiado pelos seus pais. Mas agora eu quero que você imagine isso. Existe uma estrutura familiar básica que tem em muitas famílias hoje brasileiras. Um pai, uma mãe e um casal de irmãos. A tendência natural é o pai ser o provedor e a pessoa que vai proteger a família toda. A mãe vai ser a auxiliadora e alguém que vai estar ajudando em todo o processo educacional das crianças. E os filhos? Quando tem um filho mais velho, a tendência natural é que esse filho mais velho seja também um protetor para o filho mais novo. Só que não foi isso que aconteceu na vida de José. José, ele tinha a primeira parte muito bem definida desse núcleo familiar. José, ele tinha um pai e uma mãe que o amavam. Mas José, ele não se sentia, talvez, protegido pelos irmãos mais velhos. Pelo contrário. José, em um determinado momento, é preso num poço e vendido como escravo. Tudo isso por conta da inveja e do ódio dos irmãos. Eu fico me colocando, às vezes, nessa situação extrema. De como a gente consegue liberar perdão. Como a gente consegue ter isso bem alicerçado na nossa vida. A ponto de não deixar um tipo de traição como essa nos contaminar. Como a gente faz para tudo isso não entrar na nossa mente? Sabe, se provavelmente sou eu nessa situação. Eu ia amaldiçoar os meus irmãos. Eu não ia conseguir crescer. Cara, virei escravo. Eu tinha amor, eu tinha uma casa, eu tinha carinho, eu tinha proteção. Mas meus irmãos me venderam como escravo. Por inveja e rancor. As pessoas que deveriam me amar me traíram. As pessoas que deveriam me amar são as pessoas que hoje estão me condenando. Querido, não foi fácil a situação de José. Não foi fácil. Mas em Gênesis 50, do versículo 15 ao 21, nós percebemos que José conseguiu entender o poder do perdão. E o que é que o perdão gera nas nossas vidas. E não somente nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que nos cercam. Eu queria aqui rapidamente falar com vocês sobre alguns desses pontos. Alguns desses pontos que talvez precisemos entender. Afinal, qual é o poder do perdão? O que é que o perdão traz para as nossas vidas e para a nossa casa? Bem, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é restauração. E eu não sei se você já parou para analisar algum desses processos de restauração de móveis antigos ou processo de restauração de quadro, de artes antigos, mas eu me lembro que uma vez eu assisti um documentário e entre vários pontos que um processo de restauração passava, dois me marcaram muito. O primeiro é entender que aquele objeto, aquele item que precisa ser restaurado, precisamos, a primeira coisa a fazer é tentar olhar para o passado e identificar como ele era originalmente. Ou seja, qual foi o objetivo que aquele item foi criado? Qual é a razão pela qual ele foi criado? E não somente isso, qual foi o propósito original dele? Como ele era no início? E às vezes, nesse processo de olhar para o passado, é um processo que às vezes nos causa dor. É um processo que nos causa dor, porque quando a gente olha para o passado, às vezes a gente acaba ficando preso nele. E a gente acaba assumindo para nossas vidas verdades que não são verdades. Nós acabamos trazendo para a nossa vida modificações que o tempo trouxe por conta desse passado. O tempo, às vezes, ele machuca. E esse tempo na nossa vida, ele vai trazendo acúmulos de poeira, de sujeira, de coisas que, se nós olharmos para aquela obra, talvez aquela obra esteja até feia. Talvez a gente pense, isso realmente é uma obra? Isso realmente é algo de valor? Por quê? Porque olhamos para o passado, ficamos presos nele. Em nenhum momento nós entendemos que talvez precisemos nos limpar. Talvez precisemos respirar novos ares. Talvez precisamos viver coisas novas. Porque nós ficamos presos no passado. Querido, mas eu quero declarar sobre a sua vida hoje que você e eu somos os maiores projetos de Deus nessa terra. Ele te projetou em cada detalhe do jeito que você é. Você não nasceu para se sentir sozinho. Você não nasceu para se sentir triste. Você não nasceu para se sentir um peso na vida de alguém. Você não nasceu para se sentir um fracasso profissionalmente ou emocionalmente. Definitivamente você não nasceu para ser um fracasso. Você não é um acidente. Você é o maior projeto de Deus nessa terra. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos compreender que quando nós olhamos para o passado, não é para se refugiar nele. Quando nós olhamos para o passado, é para entender como éramos originalmente. Nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para fazer a diferença nessa terra. E não para ficar preso no passado. E aí entra a segunda etapa de um processo de restauração, que é justamente o processo de limpeza. A gente começa a ter que tirar as sujeiras, reformar alguma coisa que o tempo quebrou, limpar cantos que muito tempo ficou escondido. E é geralmente nesse processo de limpada, é nesse processo de limpeza, é nesse processo da gente colocar as coisas de volta no lugar, que algumas dores são novamente expostas, porque tem coisa que a gente não quer mexer. Tem sentimento que te persegue durante tanto tempo que você não sabe nem mais viver sem ele. Dores do passado, traumas do passado que você não consegue se libertar. E você coloca isso na tua vida como a diretriz do teu presente. Não, 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 não é assim que funciona, querido. Nós precisamos entender que o teu passado, o meu passado, não é o nosso destino final. Na verdade, o meu passado e o seu passado é aquilo que muitas das vezes vai nos impulsionar para o futuro. O passado precisa ser a nossa referência, não o nosso ponto final. Então, em nome de Jesus, entenda isso e se liberte de sentimentos que te impedem de avançar, de sentimentos que te impedem de fluir. O processo de restauração, às vezes ele é demorado, mas ele é necessário para te trazer a gênese inicial. Ele é necessário para te trazer o momento inicial onde você entende que você é amado, em que você é único. A segunda coisa que José entende é que a soberania de Deus nas dificuldades, ela é absoluta. Sabe quando José libera perdão para os irmãos dele? Quando José, ele libera perdão sobre a casa dele. Sabe o que José traz para a vida dele, para a casa dele? Restauração. O núcleo familiar, ele passa a ser restaurado. O núcleo familiar inicial passa a ser restaurado simplesmente porque ele entendeu que era necessário liberar perdão. Mas a segunda coisa, e aí que talvez a gente tenha dificuldade em entender, é como a gente sofre tanto, como a gente passa por tantas situações e no final eu simplesmente vou perdoar. José, ele entendeu que mesmo no meio das dificuldades, o passado serviu como uma alavanca para o futuro. Sabe, se você dirige, ou se você já pegou pelo menos algum carro na vida como carona, você vai perceber que é impossível você chegar ao teu destino final se você ficar olhando somente pro retrovisor. Não dá, irmãos, não dá. Você olha pro retrovisor apenas para entender se você tem que reduzir a velocidade, aumentar a velocidade, ir para a esquerda, ir para a direita. O retrovisor é apenas o referencial. O destino está à frente. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as dores, lutas e problemas que José poderia ter passado e ter falado assim, vou ficar preso no passado, odiando a minha família, vou ficar preso no passado com raiva dessa pessoa, eu vou ficar preso no passado sem querer avançar, porque eu estou travado nesse trauma. José entendeu que Deus sustentou ele até aquele momento, porque um plano celestial existia sobre a vida de José, um projeto existia sobre a vida dele, que era necessário ele passar por aquilo, para viver aquilo que ele estava vivendo, para se libertar do passado e conseguir liberar perdão. José teve que entender que o passado foi o foguete que trouxe ele para o presente. O seu caráter, ele é forjado no meio das tuas lutas. E nós estamos em constante aprendizado. Deus está nos forjando, Deus está te forjando e me forjando. E por que é importante você entender isso? É porque se você está escutando essa mensagem agora, se você está escutando essa mensagem agora, você tem que entender que até agora está dando certo. Até agora Deus tem te sustentado. Até agora você está aqui, você está ouvindo essa mensagem, porque talvez hoje seja o dia da mudança de chave, da virada de chave na tua vida. Talvez hoje, querido, seja o dia em que as coisas da sua vida vão se alinhar de modo que você vai fluir, vai frutificar. Porque mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio da provação, Deus tem te sustentado. Deus tem te sustentado porque Deus te ama. E Ele tem um projeto criado para a sua vida. A Bíblia é clara ao falar em diversos momentos que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas a mesma Bíblia que é clara ao falar isso, é a mesma Bíblia que fala que a graça do Senhor vai nos bastar. É a mesma Bíblia que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a esse mundo o privilégio de ter o Filho dele nessa terra, para ele morrer por mim e por você. É a mesma Bíblia que garante que o general de batalha, o general de guerra, vai na nossa frente guerreando por nós, mesmo no meio das dificuldades do passado. José entendeu que tudo foi permissão de Deus para permitir ele chegar até aquele ponto. E quando José entendeu isso, quando José entendeu que ele precisava restaurar o núcleo familiar através do perdão, quando José entendeu que no meio das lutas que ele enfrentou durante a vida toda, Deus se fazia presente, Deus não tinha largado dele, Deus não tinha aberto mão dele, José encontrou o último ponto que eu quero passar com vocês nessa mensagem, que é a providência de Deus para o futuro. Quando José perdoou os irmãos, quando José liberou cura sobre a vida dos irmãos, sim, porque o perdão lhe traz cura e restauração, e a certeza de Deus presente na nossa vida. Quando José entendeu isso, o ato de perdão de José trouxe providência e cura na vida dos irmãos e do próprio José. José foi um dos homens mais poderosos que caminhou sobre o Egito. Experimentou coisas que talvez eu e você nunca viemos experimentar. E a providência não veio somente sobre a vida de José, mas a providência também veio pela casa de José. Querido, liberar perdão é difícil, mas cura, transforma, restaura e te faz avançar e te permite viver as providências do céu sobre a tua vida. Pare de se prender no passado e comece a se apegar ao plano lindo que Deus tem para a sua vida. Deus tem restauração para a sua família e para a sua casa. Deus está presente nas tuas guerras. E Deus, Ele quer trazer providência para o teu presente, para o teu futuro. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor vá de encontro a todas as pessoas que estão escutando essa palavra. Eu não sei o que está passando na mente delas, eu não sei o que está passando no coração delas, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar um bálsamo suave sobre a vida dos nossos ouvintes nessa noite. E que se por algum motivo alguém aqui estiver precisando liberar perdão, se por algum motivo alguém aqui hoje está preso no passado, eu quero declarar, em nome de Jesus, o romper sobre a vida dessas pessoas. Eu quero declarar sobre a casa delas, sobre a vida delas, sobre a família delas, libertação do passado, libertação dos traumas, libertação daquilo que impede elas de avançar. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, para que possamos entender que é necessário liberarmos perdão. Perdão para os nossos irmãos, perdão na nossa casa, na nossa família, porque somente assim poderemos experimentar 100% daquilo que o Senhor deseja e planejou para as nossas vidas. Da mesma forma, Senhor, eu quero te pedir, por cada ouvinte hoje que precisa de uma cura, por cada ouvinte hoje, ó Pai, que precise talvez de um milagre, ó Pai, entre nessas casas e derrame provisão sobre essas famílias. Ó Pai, que em nome de Jesus, nada e nada venha fazer essas pessoas esmorecerem a fé delas. Toma os enfermos em tuas mãos, Senhor. Toma aqueles, ó Pai, que estão aflitos em tuas mãos. Toma toda a diretoria da MK Music em tuas mãos. Toma o nosso governo e o nosso estado e o nosso país em tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha ter o controle de tudo e que nós não venhamos atrapalhar em absolutamente nada. Queremos ser completamente guiados e constrangidos pelo seu amor e por ti. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Gente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. É sempre um momento único e um momento especial. Se você quiser me seguir no Instagram, pode me seguir no Instagram, @gusta_almeida. Você pode mandar uma mensagem para mim, você pode deixar seu pedido de oração lá, que eu vou estar orando por você. Se você quiser também nos visitar na nossa igreja, Ilan Church Caxambi, você pode também nos visitar. Estamos localizados lá na rua Getúlio, número 52, lá onde é a Legacy School Caxambi. Siga também a gente no Instagram, @ilancaxambi. Você também pode assistir os nossos cultos online se você quiser. E bem, os nossos dias de culto são toda quinta-feira, às 20 horas da noite, e todo domingo, às 18 horas. Venha nos fazer uma visita. Que Deus abençoe vocês e graças a Deus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.